Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Vamos prosseguindo pela nossa caminhada no livro de Rute, capítulo 1, e já estamos sim chegando ao final desta primeira parte deste pequeno livro tão fascinante do Antigo Testamento. E vamos agora falar sobre o que a palavra divina nos traz nos versículos de número 20 e a primeira parte do versículo 21. Quando chegamos ao início do verso 20, nós vamos observar a resposta de Noemi. Quando todo o povoado de Belém estava alvoroçado pela chegada de Noemi e da moabita Ruth, e todas estavam perguntando se era de fato Noemi que estava de volta, você vai se lembrar daquilo que já mencionamos algumas vezes. A palavra Noemi está relacionada com a palavra Naim, que tem o sentido de prazer, alegria, felicidade. E como nós já vimos, o nome de uma pessoa no Israel antigo tantas vezes era dado depois que a pessoa já tinha uma certa trajetória de vida, e fazia sentido em função da personalidade, da maneira de ser, da vida da pessoa. E aqui nós vemos Noemi claramente repudiando esse descompasso que havia entre o seu nome e a sua trajetória de vida. Por isso, num momento de muita dor e de frustração e até mesmo de autoproteção, ela vai dizer claramente: não me chamem Noemi. A conjunção hebraica no início do versículo exige uma ideia adversativa, por isso, corretamente, as boas traduções trazem a ideia, mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Ela não admitia ser chamada daquilo que não fazia sentido na sua vida, e, portanto, ela acaba pedindo para que o seu nome fosse Mara. E Mara já é uma referência conhecida da trajetória bíblica, aparece lá na própria história do povo de Israel, quando sai do Egito e atravessa ali o Mar Vermelho, e no seu caminho encontra um lugar de águas muito amargas, que também é chamado de Mara. Portanto, a palavra Mara tem esse sentido de amargura, amargura aqui com uma ideia de algo extremamente doloroso, que causa sofrimento, muita dor. Ela então diz: chamem-me de Mara. E assim ela vai dizer algo que vai surpreender a muita gente, uma ideia que parece desafiar a percepção de grande parte das pessoas que leem o texto sagrado numa perspectiva diferente do que ele se apresenta. A sequência do verso 20 vai dizer: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Essa expressão, o Todo-Poderoso, a expressão que aparece no texto original e que tem o sentido de, que tem a forma hebraica, que é bastante conhecida nossa, que é o termo Shaddai. Não é o Deus Todo-Poderoso El Shaddai, mas apenas a forma Shaddai, que, aliás, os estudiosos têm debatido, estudado sobre o assunto para tentar entender qual é o melhor significado dessa expressão. Alguns sugerem que a ideia principal tem a ver com a ideia de alguém forte, ou que Shaddai talvez estivesse ligado com a ideia do Deus das montanhas, ou Deus que tinha um poder de destruição muito grande, mas é muito interessante a possibilidade, bastante razoável, de que o termo Shaddai, na sua origem, tivesse a ver com a ideia de seio feminino na sua base etimológica. E claro que quando a gente entende que isso é uma base etimológica, não significa de modo algum que o sentido de Shaddai, de poderoso, como é traduzido, tem qualquer ligação com sexualidade. Nós sabemos que já não é nada sábio discutir o sexo dos anjos, e mais absurdo ainda tentar achar a sexualidade da divindade, né? Deus está acima dessa dimensão, não tem nada a ver, não existe elementos na essência divina que possam remeter, né, a sexualidade, a masculinidade, a feminilidade na sua essência. Por isso essa discussão é inútil. A ideia é que esse Deus poderoso é o Deus que é o Deus da provisão, é o Deus que permite que nós sejamos alimentados, nutridos, e esse é o elemento que está por trás. Mas aqui nesse contexto, pode haver uma alusão a isso, porque Noemi com a família migrou por causa da fome e pelas circunstâncias de que a provisão faltou. Ela está voltando para Belém por causa disso. Há um toque como que de ironia por trás do texto, quer dizer, o Deus que supre tudo, quer dizer, ele poderia ter feito alguma coisa, ainda que seja a ideia de um Deus que tem poder, ou como alguns preferem, por exemplo, a ideia de um Deus absolutamente soberano, que tem um sentido de que o que, que eu posso fazer contra ele. O texto vai ser bem claro que ele resolveu trazer sofrimento, mal, dor sobre mim. Texto, por exemplo, da Nova Versão Internacional diz que o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, né? Até por causa da ideia de que ela está dizendo, né, que ela quer ser chamada de Mara. E de fato a forma do verbo hebraico que aparece aí literalmente envolve uma forma causativa que diz que o Senhor, que o Deus poderoso amargurou demais a minha vida, me tratou duramente e me causou todo esse sofrimento. E aqui surge uma ideia que para muita gente é difícil de talvez perceber e interagir, né? Como é que a gente enxerga a situação desastrosa que pode eventualmente atingir a nossa vida? Geralmente nós imaginamos que isso pode ser resultado de causa e efeito dos nossos erros, ou talvez nós venhamos a pensar que o que acontece conosco pode estar ligado a uma atuação de uma força do mal que nos pegou aí desprevenidos, mas pouca gente imagina que o sofrimento aparentemente incompreensível, o sofrimento que excede, vamos dizer, até certo ponto, as nossas próprias forças, podem ter origem diretamente em Deus. E Noemi, com o coração bastante machucado, ela, vamos dizer, abre aí o coração e diz: olha, foi Deus que me colocou numa situação de profunda amargura. E amargura que envolve a sua percepção pessoal, o aspecto subjetivo da sua dor e a realidade concreta que ela vinha sofrendo de falta tanto de provisão como com todos os desastres que aconteceram na sua vida. E ela vai fazer uma declaração muito nítida a respeito disso e vai nos dizer na sequência, no início do verso 21, ela diz: eu parti, fui embora daqui cheia. A versão, como a Nova Versão Internacional da Bíblia, diz: de mãos cheias eu parti. Ou seja, eu tinha provisão anteriormente, mas o Senhor, e aqui se usa o nome pessoal de Deus, o famoso tetragrâmaton aparece aqui, o Senhor me trouxe de volta. Nós vemos a ideia clara de que Noemi está num momento de sofrimento sem condições de ser suportado. Então, fica muito claro, entendendo a maneira como Deus é descrito no Antigo Testamento e particularmente no livro de Ruth, que é uma ideia decorrente da realidade de que Deus é Deus mesmo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Senhor do tempo e do espaço, da história e da vida dos que estão em aliança com Ele e tem todo o domínio sobre o universo. Portanto, não é possível entender que o sofrimento, a dor, a desgraça, o infortúnio, tudo o que aconteceu com Noemi possa ser explicado de uma outra maneira, quer seja simplesmente em função dela, simplesmente em função de circunstâncias aparentemente casuais. Não, Deus está por trás da dor, porque Ele de fato é Deus de verdade. E é interessante que isso produz uma dinâmica que nos leva na direção de um enfoque diferente em relação à espiritualidade. Em vez de uma pretensa apologética e defesa de Deus, em vez de uma ideia que tenta, vamos dizer, neutra e placidamente tentar encaixar as peças de um suposto quebra-cabeça, o coração de Noemi grita, grita de dor, abrindo o seu lamento, que de certa forma faz parte da maneira de se relacionar com franqueza e sinceridade perante Deus, e ela diz: olha, a minha vida foi absolutamente atropelada pela decisão divina, e ela expressa isso como lamento, como dor, uma realidade tantas vezes necessária na nossa vida também.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial.